Igreja, tudo bem? Espero que sim. Vão ter que me aturar aqui mais um pouquinho. Aleluia! Uhul! Eu queria falar sobre. Aliás, cada vez que alguém vem aqui pregar, presumo eu, fica bastante preocupado sobre o que é que vai falar, né? Qual é que é o tema? Qual é a palavra que Deus quer dar à sua igreja? Eu acho que isso, por um lado, é bom que. Mostra que a pessoa teme a Deus, não quer fazer as coisas relaxadamente, de qualquer forma, mas quer realmente servir ao nosso Deus, a Ele que é digno de receber o nosso melhor. Amém? Então eu buscava de Deus, qual é que era a palavra. E até comentei, estávamos no carro, eu com a minha família, e comentei acerca do tema, né, Tânia? Acerca do tema que eu ia falar hoje, que ainda não tinha uma palavra. E os meus filhos, o Rafael, penso eu, falou: por que é que tu não falas acerca dos básicos, né, da vida cristã? Rafa, achas que eu vou lá na igreja um domingo de manhã falar sobre o básico da vida cristã? Isso tem no VD, né? Tem VD 1, tem tantas coisas que a gente usa e para poder ensinar esses princípios. Mas há algo que Deus sempre falou comigo e que muitas das vezes eu não consigo transmitir numa aula. Há algo que Deus sempre me falou e continua a tocar sempre quando eu falo acerca deste tema. Que é acerca do amor de Deus. E eu comecei a meditar realmente, e o Senhor começou a falar comigo acerca da palavra que era mesmo o amor do Senhor sobre nós. Sobre não apenas nós, igreja, mas sobre toda a humanidade. Deus ama-te. Então, eu buscando uma direção neste sentido. Eu lembrava-me de várias coisas que Deus já tinha falado, ministrado no meu coração, várias coisas que eu tenho vivido enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto membro desta igreja, que o Senhor tem demonstrado o seu amor e de forma quase que palpável, sabem? É um amor que nós conseguimos enxergar e não duvidar que realmente Deus me ama. Então, o tema desta manhã, tá, Gabriela, é Deus ama-te, para facilitar o teu trabalho. Então, vira aí, aproveita, vira aí para a pessoa que está do teu lado e diz: Deus ama-te. Vira aí para mais alguém e diz: Deus ama-te. Se fores brasileiro, podes dizer: Deus te ama, tá? Deus te ama. Nesta busca pelo amor de Deus, nesta palavra, eu entendi que por ser básico não significa que seja menos importante, mas pelo contrário, por ser básico é aquilo que vai trazer sustento para muitas das coisas que nós hoje conseguimos viver enquanto filhos de Deus. E muitas das vezes nós pecamos ou erramos. Por não entender ou às vezes não valorizar as pequenas coisinhas que Deus nos fala, Deus nos mostra, Deus nos ensina. Então, quando a gente não valoriza, ou se calhar não entendemos, ou não, vamos usar uma palavra mais evangeliqueza, que é não temos a revelação daquilo que o Senhor quer através desta palavra ou desta mensagem. Nós não conseguimos viver a plenitude da sua palavra e da sua vontade. E eu não sei quantos de vocês querem viver essa plenitude. Eu quero viver essa plenitude. Então eu preciso entender que amor é esse. Eu preciso entender, afinal de contas, o que é que o Pai quer. Eu preciso entender, afinal de contas, até que ponto é que Deus me ama. Então, voltando um pouquinho atrás na história, um pouquinho só até o ponto da criação do homem. Nós vemos que o homem foi criado por Deus com um objetivo. Ele não foi criado por um acaso. Ele não foi criado de qualquer forma também. Nós vemos aqui na palavra, em Gênesis, vários aspectos de como Deus se debruçou diante da criação, em cada pormenor, em cada ponto, em cada aspecto, mostrando que era importante aquilo que ele estava a fazer. Então, Deus criou todas as coisas. Tudo aquilo que nós vemos, os céus, a terra, os animais. Deus criou todas as condições e preparou todas as condições para que eu e tu pudéssemos viver nessa terra. Amém? Então, faltava então o homem. E ele criou o homem com as suas próprias mãos. E diferentemente do resto da criação, ele soprou nas narinas daquele homem. Soprou o seu próprio espírito. E isso fez toda a diferença. Então, aquele homem, ele fez, como diz na palavra, alma vivente. E aí, Deus começou então um relacionamento com esse homem. Seu nome era Adão, como vocês já ouviram falar. E o relacionamento que eles tinham, e nesta altura estou a falar homem, Adão e Eva, o relacionamento que eles tinham era diário. Não sei se vocês se recordam, a palavra declara mesmo que Deus vinha se encontrar com o homem todos os dias, na viração do dia. Então, Deus tirava e guardava do seu tempo, com certeza é muito precioso, para se encontrar com o homem. Todos os dias. Não era dia sim, dia não. Não era quando dava, não era quando tinha tempo. Ou quando Adão estava disponível, né? Vamos ver na nossa agenda quando é que dá aí. Ah, o próximo mês. Não era quando Adão estivesse bem disposto. Não era quando estivesse tudo a correr bem com Adão. Não era quando as coisas lhe corriam bem. Mas era todos os dias. Diz comigo, todos os dias. Então, isto, estamos a falar do básico da vida cristã. Este relacionamento de amor é diário. Eu tenho que viver diariamente com o meu Pai, aquele que me criou, aquele que me formou. Aquele que criou não por um acaso, tu não estás aqui por um acaso. Não foi simplesmente porque o teu pai e a tua mãe se juntaram e por acaso saiu uma bela obra de arte. Ah, sim, gostei. Não foi por acaso. Deus tinha um propósito na tua vida. Deus ainda tem um propósito na tua vida. Então diz comigo, eu tenho um propósito na minha vida? Pergunta é, já sabes qual é o teu propósito? Muitos andam à procura do propósito. Não apenas o pessoal lá fora, mesmo dentro da igreja. Mas porquê que eu estou aqui? Mas esse não é o tema. Faz parte do tema também. Então, nós vemos esse encontro diário com Deus, entre Deus e o homem. Esse lugar era perfeito. Ele criou, Deus criou um lugar. Já, não sei se vocês já imaginaram. Não sei se já gastaram tempo tentando visualizar aquele lugar que Deus criou, que era um lugar perfeito. Era um lugar onde não havia doença. Era um lugar que não havia preocupações, ansiedades. Era um lugar que, olha, para vocês verem, Adão nem precisava trabalhar. Deus, ele próprio criou as árvores, tudo aquilo que ele precisava para comer. Os animais não lhe faziam mal. Já viram isto? É sobrenatural, não é? É engraçado que Adão, Nós sabemos que os animais não lhe faziam mal porque Deus deu os animais e disse para dominar sobre aqueles animais. Ele próprio deu os nomes de cada animal. Isso é o que diz a palavra. E então, Adão, ele vivia, vamos dizer, bem. Quantos não queriam viver assim dessa forma? Não é? Alguns até reviraram os olhos, né? Tipo, como quem sonha. Ai, era tão bom. Não havia morte. Havia uma coisa somente que ele não podia fazer. E havia uma árvore que ele não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E resumindo, ele comeu, vocês já sabem a história. E ele abdicou então de um direito que ele tinha, que era esse direito de viver ali junto do seu Criador, do seu Pai, ter um relacionamento de amor contínuo, diário com ele, e deixou então a morte entrar. A morte entrou então, e muitas das vezes nós pensamos, Adão não morreu ali, mas houve uma morte espiritual. E Adão era, ele não havia forma dele morrer, e a partir desse momento ele tinha que trabalhar, ele tinha que se esforçar. Havia várias formas agora que ele podia morrer. Ele abriu mão de algo tremendo por causa de uma asneira. Algo momentâneo, algo passageiro. Uma coisa que foi um engano do próprio Satanás. Isso ainda hoje acontece também, igreja. Quantas vezes nós não abrimos mão de algo precioso que Deus nos deu, o seu relacionamento, por coisas corriqueiras, banais, coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Então, Deus aí foi nessa situação que já preparou o primeiro sacrifício. Ele, naquele momento em que ele criou aquelas peles, fez o sacrifício para tirar as peles, para tapar o homem, já apontava para algo que iria vir muito à frente. Já apontava para um plano redentor. Já apontava para Jesus, que iria fazer isso, mas de forma completa, um sacrifício perfeito. Então nós vemos, já no Velho Testamento, por exemplo, que Deus continua a buscar esse amor, esse relacionamento de amor com o homem. E agora era apenas um povo, era o povo que servia a ele, o povo de Israel. E muitas das vezes nós vemos que esse povo, ele, apesar de ser o povo de Deus, apesar de ser um povo que servia a Deus, quantos de vocês estiveram aqui no jantar da Páscoa? Falamos vários aspectos sobre o que o povo de Israel viveu, porque o povo de Israel, ele sofreu porque era escravo, estava numa terra que não era a dele, vivia conforme o seu Senhor assim queria. E então foi preciso o povo de Israel se lamentar, chorar, clamar a Deus, voltar-se novamente a Deus, para Deus vir e libertar o seu povo através de Moisés e demonstrar mais uma vez o seu amor. E isto parece um disco que volta e meia acontecia o mesmo. As coisas estavam bem, eles começavam a viver a sua própria vida, a se divertir, a ter as suas próprias coisas, a ter a sua própria vida independente e se afastar de Deus. Até que chegava um ponto que novamente tinha que voltar tudo atrás. Deus chamava sempre o povo, porque o objetivo dele sempre foi ter um relacionamento de amor. Diz comigo, relacionamento de amor. Nós vemos lá, Gabriela, põe lá Ezequiel 8, dos versículos 3 adiante. Deus sempre buscou, Ele sempre teve, tomou essa iniciativa de buscar o relacionamento com o povo. Muitas das vezes nós pensamos que sou eu que tomei uma decisão de seguir a Cristo. Sou eu que decidi agora viver com Deus. Sou eu que decidi amá-lo. Mas Deus sempre buscou e tomou uma iniciativa de demonstrar esse amor ao seu povo. Ezequiel 8, versículo 3, adiante. Mas o povo, eu não sei, hoje em dia já não é assim, não é? O povo tinha memória curta. Ele esquecia mesmo daquilo que o Senhor já tinha feito na sua vida. E volta e meia acontecia coisas como esta. Isto é uma visão que Deus deu a Ezequiel. E diz assim: e estendeu a forma de uma mão e me tomou por uma trança da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o centro da imagem do ciúme que provoca ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. 5. Então me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei, pois, os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem do ciúme na entrada. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Isto é Deus a falar. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste, eu me afaste, Deus a falar, do meu santuário. Mas verás ainda outras grandes abominações. Até aí está bom. Então, não é que Deus se afasta do povo porque Ele quer, porque Ele se cansou, porque tem outras coisas para fazer. O desejo de Deus, isto é o Velho Testamento, onde era preciso rituais muito rígidos para ter um encontro com Deus, e não era toda a gente que podia ter um encontro. Havia um sacerdote que ia adiante do povo, em lugar do povo, para ter um encontro com Deus, ouvir a direção e a voz do Pai, pedir perdão pelos pecados do povo. Mas houve aqui, isto é uma das situações, houve várias, em que o povo voltava as costas a Deus. É engraçado lá no versículo 3 ou 4, que fala sobre aquela estátua. Eles começaram a idolatrar uma estátua, chamada a estátua do ciúme, que provoca ciúme. E é engraçado, e eu comentava ontem com a Tânia, mas Deus tem ciúme? Porque é estranho, não é? Deus tem ciúme. Mas o engraçado não é aquela música que Deus tem ciúmes de mim? Conhecem? O nome da música é Ele Me Ama. Não foi aquela pessoa que teve uma brilhante ideia, ele foi buscar na Bíblia também, que Deus tem ciúmes de nós. E os ciúmes é algo que nós não conseguimos entender, porque nós estamos habituados ao nosso ciúme, que é um ciúme possessivo. É um ciúme que leva à inveja. É um ciúme descontrolado. Mas o que Deus está ali a revelar é que Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos e Ele deseja ter relacionamento contigo. E tu não queres. E Ele se entristece. E é tão... Eu não sei o que é que isto faz e fala contigo. Mas quando eu leio algo do género, eu penso: Deus, o que é que eu tenho feito na minha vida que me tem afastado da tua presença, do relacionamento mesmo de amor, um relacionamento contínuo, um relacionamento diário? E assim foi, com altos e baixos o povo foi andando, sacrificando, né? Desobedecia, pedia perdão, sacrificava, voltava, desobedecia, Sacrificava, pedia perdão, sacrificava, voltava. Altos e baixos, né? Altos e baixos. Hoje nós já somos muito diferentes, né? Aí depois vem o quê? Vem então Jesus. Glória a Deus que o Pai enviou o seu Filho único para morrer por nós. Nós sabemos e conhecemos o versículo de João 3,16. Diz o quê? Pode falar mais alto. Deus amou o mundo. Deus enviou o seu Filho único para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, quando ele veio, vocês tinham aqui, isso assim é patota. Não, não tinham? Está bem. Então Jesus, quando ele veio revolucionar um pouco o sistema naquela altura. Jesus, ele foi, um revolucionário. Jesus, ele transformou. Jesus, ele chocou várias ideias, ideologias, sofismas, paradigmas, filosofias, até mesmo da humanidade, não apenas ali do povo de Israel. Jesus, ele provocou mesmo a humanidade naquele tempo, há pouco mais de 2000 anos atrás. E Jesus, ele vinha, a maior parte das vezes ele não vinha com falinhas mansas, ele falava a verdade, amém? Ele dizia aquilo que era verdade, ele era sincero, mas era por quê? Por amor. Ele também sabia que não ia ter muito tempo, eu não ia ter aqui 50, 60, 70 anos, como normalmente nós vivemos, 80, 90, 100. Ele tinha um tempo limitado para falar algo importantíssimo, porque ele tinha uma missão a cumprir ainda. Ele tinha que morrer para que nós hoje pudéssemos ter vida completa, restauração completa, plena. Então Jesus, ele veio e demonstrava o seu amor. Ele amava a todos. Abre lá em João 6,37. Para aqueles que pensam que Deus não te ama em específico, ou Deus te rejeitou por algum motivo. Diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não lança ninguém fora. Jesus, ele veio mesmo para se entregar. Foi por todos. Agora, claro, todos aqueles que querem. Mas ele não rejeita ninguém. Isso é amor. Jesus, ele quando veio, a palavra diz que não havia justos. Não havia nenhum justo. Era necessário mesmo que ele morresse. Para que houvesse a salvação. Ou seja, éramos todos pecadores. E mesmo assim, ele morreu no nosso lugar. Mesmo assim, ele nos amou até ao fim. Mesmo assim, ele lá na cruz do Calvário, nos seus últimos minutos, eu orava ao Pai, pedindo: Pai, perdoa-os. Como é que alguém consegue ser crucificado pelos seus próprios conterrâneos, as pessoas do seu próprio país? Depois de tudo aquilo que ele tinha feito, as curas que ele tinha operado, os milagres que ele tinha operado, as palavras de vida eterna que ele tinha falado. Como é que consegue um povo crucificar alguém assim? Vocês viram aqui no teatrinho que nós fizemos aqui no domingo? Escolheram Barrabás, que era quem? Era um assassino, em vez de Jesus. O próprio Pilatos, representado aqui pelo presbítero William, não é? Ele próprio não conseguiu ver em Jesus mal nenhum. Mas por que eu vou matar este homem? Eu não posso. Eu lavo as minhas mãos. Se vocês querem crucificar, façam a vossa escolha, vocês. Mas o sangue dele está sobre vocês. Mesmo assim, Jesus, olha, atenção, o romano não quis crucificar. Mas quem quis crucificar foram os da sua própria terra, nação, companheiros. Mesmo assim, Jesus perdoou. Mesmo assim, Jesus, e mesmo assim ele foi negado, o próprio Pedrão, o apóstolo Pedro, negou, ali nos últimos minutos também, nas últimas horas. Mesmo assim, ele voltou. E voltou com uma palavra. Eu falei que eu ia voltar, não falei? Estou aqui. Ouçam bem aquilo que eu tenho para dizer. Eu vou preparar morada para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Mas eu, olha, prestem atenção, vocês não vão ficar sós. Não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo. Que esteja consolando, guiando. Esteja dando direção. Jesus foi tremendo aquilo que ele fez. E agora, sim, nós reconhecemos. Não foi apenas um revolucionário. Não foi alguém com ideias muito fixes. Não. Ele era o próprio Deus. Que abdicou da sua glória, de tudo aquilo que ele tinha, todos os benefícios que ele tinha, para morrer no nosso lugar. E isso é por amor. Deus nos ama. Deus me ama. Nos tempos de hoje, o próprio Espírito Santo, ele continua conosco. Ele não foi embora. O Espírito Santo, ele é a pessoa, atenção, é a pessoa, não é uma energia. Ok? Porque a energia não tem inteligência, não tem raciocínio. O Espírito Santo é uma pessoa que está conosco, está em mim, está comigo, trazendo o consolo do Pai nas situações mais complicadas, mais dolorosas da nossa vida. É aquele que nos dá a direção, é aquele que nos muitas das vezes confronta quando é necessário, dizendo, olha, filho, isto não está certo. Porque ele é verdadeiro, ele nos ama. Eu sei que é difícil muitas das vezes entender alguém que não vemos. Não sei se já assistiram ao filme do Homem Invisível. Alguém já viu esse filme? E o homem invisível, as pessoas como é que conseguem acreditar que está ali o homem invisível? Ele tem que, por exemplo, pegar num objeto, como ele é invisível, ele não se vê, certo? Então ele tem que pegar em objetos e as pessoas veem então o objeto, por exemplo, ou flutuar, ou fazer coisas, ou então ele vestia uma roupa, enfaixava-se, põe um chapéu. Aí via-se que era o formato de um homem. É um homem. Vocês alguma vez já viram um homem invisível? Não. Claro que não. É invisível. Como é que iam ver? O Senhor, ele é espírito. Ele não é invisível. Simplesmente. É mais do que isso. Ele é espírito. Mas nós podemos vê-lo através das suas ações. Nós podemos ver através da sua influência, através do seu poder, através dos milagres, através das maravilhas, através das curas, através da palavra que ele fala, através de nós. Como? Pela Bíblia, por uma pregação, conhecendo Deus, né? Pela própria igreja, pelas circunstâncias. Nós vemos Deus agindo, o Espírito Santo falando com a sua igreja. Você não está só. Fala para a pessoa que está do teu lado, tu não estás sozinho. Alegra-te, tu não estás sozinho. E creia que ele age. Creia que ele fala. Creia que ele está aí, dentro de ti, dando a direção. Muitas das vezes nós não ouvimos. Mas a culpa não é dele. Se a culpa não é dele, a culpa é de quem? Do diabo? Ai, o diabo. Ah, que coisa, né? Nós hoje temos o Espírito Santo. É ele. quem nos guia, quem nos consola. E mais, em Romanos 8, 26, diz algo que assim, é tremendo. É algo maravilhoso para entender um pouquinho mais como ele é uma pessoa. Em Romanos 8, versículo 26, diz que do mesmo modo também o Espírito, que é o Espírito Santo, nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com quê? Fala mais alto, com o quê? Gemidos inexprimíveis. Ou, como é que é o nosso Deus? Com gemidos inexprimíveis. É algo que nós podemos até tentar imaginar. Mas quando a gente fala de gemidos, é porque está a sair com dor. Nós estamos ali, né, quando nós estamos a clamar e gemendo. Às vezes não sei quantos de vocês já tiveram uma dor forte. E chega um ponto que aquela dor não passa e nós começamos a gemer. Eu tenho filhos, é normal, né? Volta e meia tem uma doençazinha, tem uma dor. E eles ficam lá... Ai, ai... Está a doer, pai, está a doer muito. É um gemido. Mas isto é um gemido normal. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É algo inexplicável, mas que demonstra que Ele é real, que Ele te ama e que Ele intercede por ti na tua própria fraqueza. Porque aí nesse ponto, tu nem sabes o que orar. Tu estás num ponto que nem sabes o que falar com Deus. E Ele então intercede por ti. Ele intercede por ti. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor do nosso Deus. Mas isso é para aqueles que têm um relacionamento de amor com Deus. Nós temos dificuldade de aceitar esse amor. Eu sei. Eu sei que nós temos dificuldades porque nós somos humanos. Nós vivemos num corpo. Esse corpo agora, 35 anos, né, no auge, como diz o pastor. Espetáculo, mas daqui a um tempinho vai começar a envelhecer. Quem disse que vai mesmo? Ai! Jesus volta logo. Jesus volta logo. Mas é normal que nós, por causa do nosso dia a dia, nós vamos vivendo situações menos fáceis, situações mais complicadas. Nós passamos por tribulações, por dificuldades. Eu sei disso. Eu passo, vocês passam. Somos todos humanos. Nós passamos por situações que muitas delas, eu sei, que tu não consegues ver Deus lá. Eu também passo por isso. Quantas vezes eu não clamo a Deus, Senhor, onde é que tu estás? Porque eu não consigo ver. O que é que se passa que eu não consigo entender? Sou só eu? E é por causa dessas situações que nós não entendemos, que nós não compreendemos, algumas vezes nós simplesmente baixamos o braço, os braços, e vamos nos conformando com a situação e nos conformando com a ineficácia do nosso Deus, do Deus que eu acreditava. E começamos a acreditar num Deus que age de vez em quando. Começamos a acreditar num Deus que age algumas vezes com algumas pessoas. Começamos a acreditar num Deus que é amor, mais ou menos. Mas a realidade é que todas essas situações não são para nos afastar de Deus. Eu não encontro na palavra Deus justificando, olha, eu sei que tu vais passar por dificuldades, Então, nesses tempos, é normal que o teu amor por mim arrefeça. É normal que tu te afastes um pouco. É normal, olha, que até vais espreitar o mundo a ver o que é que oferece. Eu não encontro na Bíblia palavras como estas, dizendo, podes baixar os braços, tens justificações, estás justificado. Afinal, isso que tu estás a passar é muito complicado, até mesmo para mim, que sou Deus. Eu nunca encontrei uma palavra dessas na Bíblia. Eu nunca encontrei uma mensagem dessas do nosso Pai, do nosso Deus de amor. Mas pelo contrário, eu vejo Deus falando que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 8, 38 e 39. Não há nada que nos possa separar do amor do nosso Deus. Porque é um amor que ultrapassa as barreiras, a profundidade, as criaturas, as dificuldades. É um amor que ultrapassa tudo por causa de ti. E muitas das vezes até podes clamar, Deus, onde é que está o teu amor que eu não estou a ver? Nesta situação eu não estou a ver o teu amor. Ai, não estou a ver nada. Estou desesperado. Mas aquilo que nós sabemos, através da palavra, que Ele já demonstrou o seu amor. Ele já demonstrou o seu amor de forma completa, entregando o seu filho a morrer no nosso lugar. Tu precisas de uma prova de amor maior do que essa? É que se tu precisas, então eu desafio-te, entrega o teu filho para morrer por pessoas que não querem saber de ti nem do teu filho. Entrega o teu filhinho. Alguém aqui consegue entregar o seu filho? Criança, mesmo que seja jovem ou menos jovem, consegues entregar o teu filho para morrer por pessoas que não querem saber de ti? Para morrer, olha, eu todos os dias, para ir para o trabalho, passo por uma prisão, estão lá pessoas que mataram, roubaram, violaram, fizeram um monte de coisas. Envia o teu filho para morrer por aquelas pessoas. Consegues? Deus enviou o seu filho para morrer por aquelas pessoas. Esse é o amor do nosso Pai. É um amor que não encontra barreiras. É um amor que não encontra dificuldades. É um amor que não encontra profundidade. O seu amor, ele não falha. Então, o que é que nós precisamos fazer? Se eu quero viver dessa forma em que eu possa enxergar o amor de Deus, eu quero viver dessa forma que a circunstância não vai me abalar, eu quero viver dessa forma que as situações não vão me tirar os olhos do foco, o que é que eu preciso fazer? Provavelmente, nós precisamos fazer uma reavaliação se o teu relacionamento com Deus é por causa do teu amor ou é por causa da tua necessidade. O teu relacionamento com o Pai, com Deus, é por causa de que tu o amas ou é porque tu precisas dele, dos seus benefícios. E nós, quando fazemos uma pergunta dessas, nós crentes já velhos, né? Já vimos a igreja há muito tempo, é claro que eu amo a Deus. Senão eu não estava aqui. Senão eu não trabalhava na assistência, né, Balbino? Não vim aqui chegar antes das 9 da manhã, estar a servir, né? Sem ganhar nada. Eu não estava aqui a cuidar de crianças. Eu não estava aqui a ensinar as crianças, dar aulas para crianças. Eu não estava aqui a trabalhar no projeto para pessoas que têm menos posses. Tanta coisa que nós fazemos por causa do amor. Mas muitas das vezes nós estamos a servir com uma motivação errada. Muitas das vezes o objetivo do nosso serviço, mesmo que bem lá no fundo, escondidinho, é para talvez receber alguma recompensa. Ah, agora vou fazer isto, o pastor Jean. Estou aqui a pregar tão bonito, né? Vesti uma camisa e tudo hoje. Ele vai olhar para mim e vai me dar uma recompensa, nem que seja, né? Ah, muito bem. Aí o que é que acontece se ele não fizer isso? Como é que eu vou ficar? É aí que nós começamos a ver qual é a nossa verdadeira motivação. Eu estou aqui a cantar, no louvor. Estou a ministrar e tal. E eu vejo as pessoas todas, né? Cara triste. Não, vocês não, né? Vocês não. Mas imaginando, né? Uma igreja assim. Lá, triste, parados. Eu começo, fogo, o que é que eu ando aqui a fazer? Né? E eu esqueço o que eu estou aqui a fazer. É louvar a Deus. Não é animar o pessoal. Às vezes não é assim coisas tão visíveis. Às vezes pode ser simplesmente porque eu tenho uma necessidade de preencher algo aqui dentro. E eu sinto-me bem a participar do projeto Repartir. Ah, que bonito. Ajudar pessoas que não podem, não têm posse, vão passar por dificuldades. Eu sinto-me bem. Pronto. Mas então, quando surge alguma situação em que tu vais ter que escolher, fazer uma escolha entre servir no projeto ou, sei lá, fazer algo ainda maior num projeto aí no mundo e a ganhar dinheiro e tudo. Uau, espetáculo! Qual é que vai ser a tua escolha? Não que seja errado, se for Deus, amém, vai, força. Mas muitas das vezes a nossa motivação ou o nosso serviço esconde as motivações verdadeiras. E motivação vem da palavra motivo para agir. Qual é o teu motivo para agir? A nossa solução, irmãos, e agora, só para finalizar e concluir isto tudo, um monte de coisas que eu já falei aqui. Se nós queremos realmente transformar a minha vida de relacionamento com Deus, para que não seja mais uma ganda de uma seca, para que não seja mais um tempo que eu vou lá para estar a falar para o ar, né? Oração, muitas das vezes, né? As crianças, principalmente, se fores falar, vamos orar. Ah, ganda seca, vou estar lá a falar. Já viram as crianças a orar, às vezes? Não todas, mas algumas. Às vezes a gente parece crianças também a orar. Estamos a falar, a falar, a falar, né? Não entendendo que estamos a falar com uma pessoa que às vezes quer falar algo de volta e nós não deixamos. Mas se nós queremos transformar para que a nossa vida, o nosso devocional com Deus, isto tem sido uma luta, eu confesso, no IAP, tem sido uma luta estabelecer este devocional, este tempo de comunhão com o Pai, algo que seja normal na vida do cristão. Vocês não imaginam. Quer dizer, vocês devem imaginar. Vocês são pessoas como eu. É uma luta. Vem sempre alguma coisa tentando impedir. Eu programo o meu despertador para acordar às 7 da manhã e aquilo não desperta. Ou então toca e eu é que estou tão cansado e não ouço. Ou então é o filho que, sei lá, aconteceu isto e aquilo. Ou então é o trabalho. Ou então porque eu não estou bem, porque alguém me disse uma palavra menos boa. Mas agora, o segredo. E atenção, tananã, Soltem os tambores. Estabelece como prioridade na tua vida amar a Cristo de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. Estabelece como prioridade amar a Cristo de todo o teu coração. Mas como é que eu faço isso? Eu já falei, Deus é quem toma a iniciativa. Tu só tens que abrir o teu coração. Tu só tens que abrir a tua vida. Tu só tens que abrir mão dos teus próprios desejos, das tuas vontades. Custa, eu sei que custa. Eu sei que dói. Eu também tenho desejos, também tenho vontades. Mas a partir do momento em que eu entendo que Deus me ama, Ele quer ter um relacionamento comigo, para que eu possa ser bem sucedido, possa viver uma vida plena, para que eu possa conquistar tudo aquilo que a palavra diz que já é meu. Quando eu entendo que eu, através desse relacionamento, eu vou conhecer o Pai de forma cada vez mais e mais profunda. E entender que Deus não é aquele ser ríspido que eu estou habituado a ouvir falar. Mas também não é só um Deus que diz palavras bonitas quando eu preciso. Mas é um Deus que me ama de forma verdadeira, genuína, sincera. É um Deus que fala, confronta quando tem que confrontar. É um Deus que chama. É um Deus que intercede por nós quando nós estamos fracos e não conseguimos. É um Deus que Ele faz o impossível por causa de ti. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Pai. Esse é o meu Deus de amor. E se isso não toca, isso não transforma o teu coração, eu não sei o que mais é preciso fazer. Olha um exemplo, vou aproveitar que a Tânia está aqui. Posso, Tânia, te usar? Houve uma altura na nossa vida em que nós nos conhecemos. Ela morava no Algarve, eu morava em Rio Maior, e o pai da Tânia teve uma brilhante ideia, graças a Deus, hoje entendo que foi Deus, de enviá-la para Rio Maior para melhorar as suas notas, porque ela não sei o que andava a fazer para lá, para o Algarve, mas precisava melhorar as suas notas, e como a tia, a irmã do Chartres, o pai da Tânia, é de Rio Maior, uma professora, né, respeitada lá, também severa, uma pessoa muito inteligente, foi minha professora também. Então foi uma boa ideia na cabeça daquele homem de enviar a Tânia para lá, é agora que ela vai entrar nos eixos, vai conseguir, né, ter boas notas, é agora, está sozinha, não tem namorados, não é? Que vão atrapalhar, vai estar lá longe daqui do Algarve. É agora que ela, isto foi no 11º ano, é um ano complicado. A partir do 10º ano, vocês que já passaram por isso entendem. Então, a Tânia foi para lá com esse desejo, com esse intuito de melhorar suas notas, terminar o secundário e, quem sabe, ingressar na faculdade para tirar a educação física, que era o que ela gostava, queria ser professora. Uau! Então, só que os planos saíram um pouco pela culatra, porque ela me conheceu. Né? Irresistível, assim. Né, Tânia? Ah, pronto, a Tânia pode dizer que sim. Então, começou a surgir ali um relacionamento. Agora, vou ir para tu falares no microfone, que é para não pensar que eu estou a mentir. Lembras quanto tempo a gente gastava juntos? Quase todos os dias.
Muito.
Quanto tempo? Fala no microfone com a voz de trovão.
Não sei. Durante as aulas, depois das aulas, não sei, 3, 4. Sim, até às tantas.
Até às tantas. Nós passávamos horas a falar. Ah, mas, Tânia, agora uma questão, isto é só. Agora eu quero saber também, né? Porquê?
Porque eu gostava de estar contigo.
E só isso? Ou estavas interessada no meu dinheiro?
Não, tu eras mais novo que eu, portanto não tinhas dinheiro. Estava apaixonada por ti.
Uau! Estava! Naquela altura ela estava apaixonada, agora está muito mais, claro. Mas a verdade é que realmente nós passámos tanto tempo juntos. Éramos da mesma turma, então estávamos o dia todo juntos. Saíamos, ainda ia muitas vezes andar de patins com ela, ensinar. Houve uma altura que ela precisava de aprender a andar de patins e fui lá ensinar. Ficávamos, depois íamos sair da noite e ficávamos a noite toda a conversar lá na rua, porque não sei porquê, também. A tia estava em casa, se calhar não deixava eu estar lá. E muito bem, fazia ela, diga-se passagem, não é? E gastávamos tanto tempo a conversar, só porque sim. Só porque gostávamos de estar um com o outro. Só porque eu queria conhecê-la mais, conhecê-la melhor. Saber o que é que ela gostava, o que é que ela gostava de comer, qual é que era a sua cor preferida, o que é que ela gosta de vestir. Qual é o estilo musical que ela gosta? E porquê? Olha, tanta coisa que a gente falava. E coisas, assim, às vezes, corriqueiras, normais, do dia-a-dia. Gastávamos tempo. Quantos aqui já estiveram apaixonados assim? Levanta a tua mão. Ah, ainda bem, né? Então vocês sabem aquilo que eu estou a falar. Tínhamos prazer de estar com a pessoa amada, certo? Tínhamos prazer de estar juntos. E o mais engraçado é que depois a Tânia voltou para o Algarve. Algarve até Rio Maior são 400 quilómetros, mais ou menos, 300 e tal. Naquela altura não tinha carro, 16 anos ainda, 17, 18 já na altura. Ainda não tinha carro. Tinha que andar de transportes, não havia telemóveis, como hoje tem, com moche, não sei o quê. Era complicado. A gente se comunicava à mesma, sempre, por carta. A gente não deixou de se comunicar. A gente, mesmo estando separados fisicamente, estávamos juntos. Então hoje a minha questão é, o que é que nos separa do Pai? Não é? Porquê é que colocamos tantos empecilhos para estar com o Pai? Tu amas o Pai de todo o teu coração. Nós precisamos estar com o Pai. Pedro uma vez falou algo que me toca profundamente. Que ele diz, a quem irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele ali teve uma revelação de que o resto, tudo à volta, não tem interesse, não faz sentido sem as tuas palavras de vida eterna. Nada faz sentido. Eu nem quero viver se não for contigo. E hoje a minha oração é essa, Pai, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então muitas das vezes nós nos deixamos levar mesmo pela carne, pelo cansaço, pelas coisas que nós gostamos de fazer, que muitas das vezes é só mesmo um prazer carnal, que não vai trazer nada de novo, não vai acrescentar nada na nossa vida. E não nos guardamos, e o guardar é a nós próprios, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso tempo para o nosso Pai. Eu queria mostrar um pequeno excerto de um vídeo de um casal. Podes ir já arrastando para lá. De um casal que entendeu que não queriam namorar. Ou pelo menos esse namoro do mundo. Um casal, olha, eles são doidos. São completamente malucos, doidos varridos. Porque isto hoje em dia não existe. Sabe o que é que eles, qual foi o desafio que eles se propuseram? A eles próprios. Que eles iriam dar o primeiro beijo quando o pastor dissesse, podes beijar o teu marido, podes beijar a tua esposa. São marido e mulher. E eu, isso tocou-me profundamente, porque hoje em dia, irmãos, estamos a falar de um beijo. Eu não sei quantos valorizam um beijo. Pois isso vai dar outra pregação, se calhar mais para os jovens. O que é que leva um beijo? Não é? Mas, hoje em dia é tão normal beijar aí na boca. A gente vê já jovens, adolescentes aí beijando-se com um, com outro, com dois, três. Mas, eles entenderam que eles queriam se guardar. Eles fizeram um sacrifício. Por causa de Deus, em primeiro lugar, o amor ao Pai. Mas também, amor um pelo outro, guardando-se um ao outro. Então vejam só o finalzinho. Também o vídeo tem 4 minutos, qualquer coisa. Quando vocês tiverem tempo e quiserem ver lá tudo. Vamos só ver aqui o finalzinho.
Estou muito aqui?
Sim. Hoje já te perderam.
Posso botar um? Bota um.
Vamos voltar um pouquinho, peraí.
Em um mundo de valores já se perderam, onde o sexo foi banalizado, os namoros tornaram-se descartáveis, o amor foi deturpado, a nossa decisão gerou uma grande repercussão. Muitas críticas, mas também um mundo de pessoas foram fabricadas por Deus através da nossa história. Para muitos, aquilo era uma grande loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Cada minuto de espera valeu a pena.
A fé é a confiança de que Deus nos surpreenderia, foi desfrutado.
Expectativa de uma vida que ele nos deu, e ser finalmente dele, para nos entender.
Olhar nos olhos dela, ouvir o seu sim e ser recompensado pelo nosso primeiro beijo, era tudo que eu mais quis.
Agora vocês podem virar um ao outro. Leonardo, Amanda, eu vos abençoo e vos declaro, marido e mulher, pode beijar as duas.
É tremendo como os jovens. Eu sei que vocês imaginaram, eles devem ser boeda feios, né? Para não beijar assim, não. Eles devem ser uma aberração. Ou deve ser daquele pessoal que nunca saiu lá da igrejinha, lá do meio da. Sei de onde. São os jovens normais, vocês viram? Eles dançando, brincando. O Will até comentou também, nem sabe beijar, né? É, não sabe mesmo. É engraçado. Mas olha, eles vão ter tempo para aprender. Amém? Mas o importante aqui é que nós hoje somos chamados de noiva de Cristo. E nós, muitas das vezes, estamos a abdicar deste privilégio de ser exclusivo do Pai. Sabe o que é ser exclusivo? Que nada mais, ninguém mais tem poder sobre nós, pode nos tocar, pode fazer o que quiser. Não, nós somos exclusivos do nosso Deus, do nosso Pai. E eu me guardo para o dia em que eu vou estar com Ele face a face. E esse dia Ele vai chegar. Esse dia é promessa, é palavra, vai chegar. O Senhor vai vir buscar a sua noiva mesmo. E vai se encontrar com Ele nos céus. A noiva, aquela noiva adornada de branco. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Aqueles que colocaram e estabeleceram esta prioridade de amar o Senhor de todo o seu coração. Porque esse é o mandamento, é a vontade, a principal vontade do nosso Deus. Eu queria orar ainda por ti nesta manhã. Eu quero orar porque... Vamos colocar de pé.